Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Wilson Sons Limited referente aos resultados do quarto trimestre de 2014. Hoje conosco temos o Sr. César Baião, CEO das operações no Brasil, o Sr. Felipe Guterres, CFO da subsidiária brasileira em relações com investidores, o Sr. Sérgio Cabucci, CEO do sistema portuário, e o Sr. Arnaldo Calbucci, CEO do Sistema Marítimo. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas do setor quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço www.wilsonsons.com.br/ri. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Wilson Sons, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Wilson Sons e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Felipe Guterres, CFO da subsidiária brasileira em relações com investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Felipe, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Estou ao lado do César Baião, Arnaldo Calbucci e Sérgio Fischer para a nossa teleconferência sobre os resultados de 2014. Nessa apresentação, quero ressaltar o desempenho da companhia ao longo da última década, principalmente depois do IPO feito em 2007. Começaremos pelo slide número 3, onde daremos um breve resumo dos nossos resultados consolidados. A Wilson registrou em 2014 receita líquida de US$ 633 milhões. Com a consolidação da joint venture de embarcações offshore, o resultado seria de US$ 710 milhões, o que reflete uma taxa composta de crescimento anual de 12,6% ao longo da última década. Ressalto o aumento da receita dos negócios de rebocagem, estaleiro e offshore em 2014. Apesar da receita total estar ligeiramente inferior em relação a 2013, devido principalmente à depreciação do real frente ao dólar, que impactou principalmente as receitas de operações portuárias, moderada demanda internacional e baixo crescimento do PIB brasileiro, que impactaram a movimentação de ambos os tecões, e menor número de operações dedicadas da logística. Para o EBITDA, volto a destacar a resiliência do nosso longo prazo, nosso modelo de negócio no longo prazo, e nele incluo a nossa joint venture de embarcações offshore. Quando lembramos que em 2013 tivemos US$ 9 milhões de ganhos referentes à venda de um imóvel não operacional, 2014 manteve, apesar de discreta, a tendência de crescimento da última década. Destaco ainda que a taxa média de crescimento anual do EBITDA, incluindo as embarcações offshore, foi de 15,3% nos últimos 10 anos. O que eu gostaria de mostrar nesse slide introdutório é a força do nosso modelo de negócio e para o futuro. Embora o ambiente econômico de curto e médio prazo seja desafiador e inclua fatores como a moderada demanda internacional, baixo crescimento do PIB local e queda do preço do petróleo, nós acreditamos nas boas perspectivas de longo prazo. Indo para o slide seguinte, passando agora para o slide 4, aqui apresento um rápido resumo dos destaques da receita líquida e do EBITDA por negócio. As receitas dos terminais de contêiner diminuíram com o real desvalorizado e a queda dos volumes de longo curso. Contudo, o EBITDA ficou em linha com o aumento dos volumes globais e com a melhoria no mix de contêineres cheios. A Brasco, nossa base de apoio, de óleo e gás apresentou queda na receita e no EBITDA em relação a 2013, devido à redução de apoio à exploração pelo término de 4 operações, 2 na Bahia, Salvador e Ilhéus, e outras 2 pequenas operações na base de Niterói. A margem EBITDA, contudo, melhorou pela mudança no mix de serviços, pelo esforço de otimizar os custos e pelo fim de uma operação de margem baixa na base da Brasco Niterói. Na logística, tivemos uma redução na receita no EBITDA como resultado do encerramento de algumas operações dedicadas e do aumento da competição que o nosso armazém alfandegado de Santo André vem enfrentando. Isso tem acontecido devido ao aumento da capacidade do aeroporto e do terminal portuário alfandegado, ambos em São Paulo. Continuamos em transição para o foco estratégico em terminais alfandegados. Em rebocagem, receita e EBITDA aumentaram, principalmente como resultado do aumento do número de manobras portuárias e pela evolução do market share. Houve aumento da receita do estaleiro, embora o EBITDA tenha sofrido uma queda devido às margens mais baixas e ao estágio e tipo de embarcações em construção no momento. Finalmente, tivemos sólido crescimento nas embarcações de apoio offshore, o que reflete a maior frota operacional própria, com aumento de 24% nos dias de operação, e as novas embarcações com maiores daily rates. Mudando para o slide 5, aqui eu gostaria de apresentar o CAPEX e dar uma ideia a vocês de retorno sobre o capital empregado. Em termos de CAPEX, houve significativo volume investido no nosso negócio nos últimos 10 anos, que tem contribuído para o novo estágio que a companhia se encontra, com melhor qualidade de serviços prestados, da devolução da infraestrutura com novos berços, um novo dique seco, novos e maiores rebocadores e novas embarcações de apoio offshore. Em 2015, teremos 5 embarcações offshore em construção, renovação de equipamentos, principalmente em Rio Grande, mas vale ressaltar que o CAPEX nos negócios, excluindo o offshore, é o segundo menor desde 2010, ficando um pouco acima só do CAPEX de 2014. O ROS, o retorno sobre o capital empregado, mensura o retorno sobre o valor contábil dos ativos do negócio. Quanto mais esses ativos são utilizados, maior o retorno. Assim, os novos investimentos tendem a ter um ROS menor do que os investimentos mais maduros. O nosso modelo de negócio, a nossa estratégia, busca ativos de longo prazo que tenham vantagem competitiva e estratégica nos mercados em que a gente opera, né, que possam gerar retornos em dose acima do benchmark indicativo, como pode ser visto no gráfico abaixo. Dos nossos 4 maiores negócios, 2 estão acima do índice de referência. 1, por ser muito alavancado, o offshore, é melhor analisá-lo como retorno sobre o patrimônio, não como retorno sobre o capital empregado, mas todos têm seu retorno como preenchimento da capacidade adicionada, com um grande ciclo de investimento que fizemos, como um ponto-chave, né, para o aumento do retorno. Então, claramente, o retorno entregue até o momento, ele é função de um ciclo de investimento feito que ainda está em fase de ramp-up. Portanto, acreditamos que os retornos e as perspectivas de longo prazo para retorno sejam bastante positivos. Indo para o slide seguinte, slide número 6, aqui podemos ver alguns dos nossos indicadores de dívida. Nossa dívida é eminentemente de longo prazo e com o Fundo de Maré Mercante respondendo por 77,4% da nossa dívida. Portanto, com uma condição de custo muito interessante. Vocês podem notar, o longo prazo de amortizações tem um efeito benéfico sobre o retorno que somos capazes de gerar para os acionistas, embora esse natural processo de alavancagem dos últimos anos, coincida também com o ciclo de investimento que a gente mencionou, o que eu mencionei no slide anterior. Vocês podem notar que, mesmo incluindo o joint venture offshore, temos uma relação entre dívida líquida e EBITDA confortável. Considerando isso, vamos para o slide 7. O aumento do fluxo de caixa operacional ao longo dos últimos anos sustentou o aumento dos dividendos, evidente em nossos resultados até o momento. Além disso, as perspectivas para o futuro continuam sólidas, apesar da difícil conjuntura econômica. Com foco contínuo em aumentar a competitividade, vamos ser ainda mais diligentes na busca de eficiência e melhores serviços aos nossos clientes, priorizando a utilização da nossa capacidade instalada. Indo agora para o slide número 8, gostaria de falar um pouco sobre os dois primeiros meses dos dados operacionais. Em primeiro lugar, terminais de contêineres têm tido um movimento mais fraco do que o esperado, com ambos os terminais afetados negativamente pela greve de motoristas, de caminhão, e pelo período de carnaval. Em 2014, o carnaval foi em março, mas em 15 foi em fevereiro. E esse é um período de feriado prolongado e que, obviamente, impacta algumas indústrias produtivas. O movimento de contêineres cheios foi 3% menor e a de contêineres vazios, que tem margens mais baixas, caiu 12,6% no período. Em fevereiro, especificamente, os volumes totais subiram 12%. Volumes de importação e cabotagem no Tecon Rio Grande foram positivamente afetados pela intensificação dos movimentos de resina e eletrônicos. Volumes de exportação, no entanto, caíram como consequência da redução de frango e cargas congeladas. As importações de conservador e os volumes de cabotagem tiveram bom desempenho, funcionados pela celulose e bebidas, mas no lado negativo, as cargas de exportação ainda sofrem com as reduções das atividades industriais no estado da Bahia. A rebocagem apresentou forte crescimento devido às operações de apoio portuário no estado do Pará, que começou em setembro de 2014, e a evolução do market share em Santos, com o crescimento da frota que opera no porto. Para embarcações offshore, o crescimento é uma função da frota operacional, do crescimento dessa frota operacional durante os últimos 12 meses, com a entrada de uma nova embarcação própria. Um contrato já foi renovado este ano, por um período de 2 anos, e estamos no processo de busca de novos contratos, ou de renovação de contratos, para 3 embarcações que vencem a partir de junho de 15 desse ano. Nesse momento, gostaria de convidá-los para parte de perguntas e respostas do nosso conference call hoje.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Sami Karlik, do Banco Votorantim, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira, em relação à rebocagem, eu queria entender essa mudança aí, não mudança, mas esse impacto, você teve uma piora no mix no quarto trimestre, com menos operações especiais. Eu queria entender um pouco melhor isso daí, o que aconteceu no trimestre para ter ocorrido isso daí, se vocês veem já uma recuperação nos próximos trimestres. E a segunda pergunta, a gente trabalha bastante com aquela projeção da BIM, de demanda de offshore supply vessels até 2020, que eles batem em 686 embarcações. Eu queria entender, até com toda essa questão de Petrobras, investimentos, pré-sal, se eles revisitaram já esse número, se mantém essa projeção, se tem algum impacto para esse número, que acho que sustenta bastante a nossa visão fundamental do setor de offshore. Obrigado.
Sami Arnaldo, realmente a parte de operações especiais, ela reduziu um pouco no final do ano, e a gente espera que esse ano um segmento de operações especiais, que é o segmento de assistência aos estaleiros que estão construindo ou implementando plataformas de petróleo, FPSOs, reduza um pouco, tá? Natural, devido à conjuntura do mercado. Óbvio que a gente está sempre atento a outras opções e tem explorado outras opções, reboque oceânico, assistência à salvatagem, combate a incêndio, né? Mas existe uma perspectiva nesta parte de estaleiros menor, né? Do ponto de vista de demanda. Quanto à questão de offshore, né, eu acho que ainda é muito difícil a gente fazer um prognóstico, mas para as embarcações de bandeira brasileira, a gente ainda está muito positivo. A gente vislumbra que devem ocorrer uma redução no nível de contratação para embarcações de bandeira brasileira, bandeira estrangeira, mas a nossa legislação que protege a nossa bandeira deve permitir que a gente mantenha o nosso volume com as embarcações de bandeira brasileira.
Tami, é o Baião, deixa eu só acrescentar essa resposta do Arnaldo aqui, que eu concordo plenamente. Mesmo que o mercado considere que vai ter aí um slowdown em contratação de barco offshore, dado que mais de 50% de toda a frota que opera no Brasil ainda é de bandeira estrangeira, nós, como temos uma frota basicamente de bandeira brasileira, fortemente concentrada em bandeira brasileira, tem aí uma vantagem competitiva em substituir, toda vez que vencer um contrato de bandeira estrangeira, substituir para a embarcação brasileira. Então, a gente, assim, no que se refere à contratação de nossa frota, a gente não vê problema nenhum para esses próximos anos.
Entendi. Quer dizer, mesmo que o número total seja menor, o mix, ele deve aumentar brasileira e diminuir basicamente de estrangeiro. É isso?
Exatamente. Né? Exatamente. Apesar de que a gente, por longo prazo, aí nesse forecast que você falou até 2020, a gente continua muito positivo. Estou te falando mais aí de curto prazo. Mas, de qualquer maneira, a explicação vale para os dois, médio, curto prazo e longo, entendeu? A bandeira brasileira vai ter sempre uma vantagem, dado que ainda tem uma composição muito forte de estrangeira, você tem todo o crescimento garantido para a bandeira brasileira.
Tá legal, obrigado, hein?
Nada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Alberto Otero, do Bank of America, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Aqui, na verdade, é o Rodrigo e eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira é sobre o ambiente mais desafiador para volumes aí nos terminais portuários. E que tipo de medida vocês podem tomar para otimizar a estrutura de custo e sustentar essas margens aí ao longo do ano? A segunda é sobre a operação Lava Jato e o nível de preço de petróleo. Sobre o que vocês esperam de impacto no business de offshore, tanto para o efeito de daily rates quanto para a licitação de novas embarcações? Obrigado.
Não sei, é volume.
Rodrigo, você podia repetir a primeira pergunta sobre a operação portuária, que a gente não entendeu direito?
É claro, claro. Então, eu queria saber se tem alguma medida que vocês pretendem tomar aí para segurar as margens, para otimizar a estrutura de custo e manter as margens mais sustentáveis nesse ano.
Rodrigo. Oi, Rodrigo, aqui é Fischer falando. A gente está fazendo alguns ajustes do ponto de vista de custo para conseguir manter o nível de margens que a gente vinha tendo. Tá? É isso que nós estamos fazendo.
Rodrigo, com relação ao que você perguntou sobre o impacto de Lava Jato e do preço do petróleo nesse mercado offshore, um pouco como a gente respondeu para o Sami, lógico que no curto prazo todo esse mercado está bastante impactado, o preço do óleo tendo caído bastante impactou o capex das IOCs no Brasil, reduzindo o que impacta, por exemplo, o mercado da Brasco, né? A gente acha que o ramp-up da nova capacidade que a gente está colocando a partir do segundo semestre no terminal do Caju da Brasco vai se alongar um pouco mais para essa capacidade ser preenchida. A gente também acha possível aí uma redução de demanda no curto prazo por barcos offshore como um todo no Brasil, mas, de novo, ressaltando aí o tema da proteção da bandeira brasileira, como ainda há uma participação muito grande de barcos de bandeira estrangeira aqui no mercado brasileiro, a gente acha que os que têm bandeira brasileira vão estar ocupando esse espaço aí, por mais que esse crescimento não venha como um todo, mas cresce a participação da bandeira brasileira sobre a estrangeira, dada a preferência e a proteção que esses barcos têm no nosso mercado aqui.
Deixa Deixa eu só complementar com relação ao preço do petróleo. Lembra que a essa patamar de barril, barril aí projetado entre 55, 60 dólares, 65 dólares, a maior parte dos campos brasileiros são absolutamente lucrativos. Então, isso vai continuar sendo uma dinâmica do mercado. Voltando ao ponto do Fischer, sobre o que a gente pode fazer, o que a gente tem feito nos terminais, é claro, olhar a estrutura, né, buscar eficiência operacional, revisão de processos internos e busca de sinergia interna dentro dos negócios que compõem o grupo. Esses são os nossos principais focos para esse ano. Sem dúvida nenhuma, 2015 é um ano de busca de eficiência operacional.
Tá certo, muito obrigado.
Obrigado.
Nada.
Temos uma pergunta via webcast. O senhor Rodrigo Glatt, da GT Invest, pergunta: por favor, vocês poderiam detalhar melhor o CAPEX para 2015? Qual o cronograma de entrada de operação das novas embarcações, tanto no offshore como rebocagem? Obrigado.
É o Felipe falando. Do ponto de vista de CAPEX, né, a gente tem algo em torno de 120 milhões de dólares de CAPEX, excluindo o offshore projetado para 2015, algo em torno de 55 milhões de dólares no offshore. Se a gente for separar por sistema, o sistema marítimo tem um CAPEX estimado para 2015 em torno de 100 milhões de dólares, enquanto o sistema portuário tem algo em torno de 72 milhões de dólares, somando os 176 milhões de dólares estimados para 15. Lembrando, como eu falei no início, 120 milhões de dólares, excluindo o offshore, é o segundo menor CAPEX nos últimos 4 ou 5 anos. O que está em linha com o que a gente havia dito, né, do grande ciclo de investimento ter passado, agora um CAPEX menor e com preenchimento de capacidade, mais geração de caixa. A sua segunda pergunta era em relação...
A entrada dos barcos, apesar de ter um investimento e um CAPEX grande no offshore ainda esse ano, é muito mais relativa ao período de construção dessas embarcações em estaleiro fora do Brasil, mas eles só entram em operação em 2016, é correto, Arnaldo?
No início de 2016 começam a entrar em operação os barcos que a gente está construindo fora do Brasil e também no início de 2016 a primeira embarcação que está sendo construída no nosso estaleiro no Guarujá.
Temos mais uma pergunta via webcast. O senhor Marcos Mundin pergunta: poderiam comentar um pouco sobre os efeitos do câmbio sobre as operações?
Marcos, tudo bem? Bom, a gente tem que dividir o efeito do câmbio em alguns pedaços, algumas partes, né? Se a gente for olhar do ponto de vista de EBITDA puro, o câmbio, ou real desvalorizado, ele é neutro para positivo na companhia. Quando a gente vai olhar o efeito no lucro líquido, né, o real desvalorizado, ou um grande overshooting do câmbio, tem um efeito bastante negativo para os resultados, né? A gente tem uma nota nas nossas demonstrações financeiras, que é a nota 25, que mostra uma sensibilidade dos resultados ao câmbio. Eu acho que essa é uma nota interessante para ser analisada, para ver o possível impacto no lucro líquido, né, de uma variação cambial importante. Mas, do ponto de vista de EBITDA, neutro positivo, do ponto de vista de tradução do balanço, bastante negativo. E eu acho que essa nota dá uma ordem de grandeza interessante para as análises.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra à companhia para suas considerações finais.
Acho que tem o Juliano querendo fazer uma pergunta. Eu gostaria de responder o Juliano.
O senhor Juliano Navarro, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Obrigado, Felipe. Eu acabei apertando aqui no finalzinho do call.
Nenhum problema, Juliano.
Minha pergunta é com relação ao Tecon Rio Grande. Hoje, qual que seria uma atualização do que a CEP fala a respeito da renovação da concessão do Tecon?
Oi, Juliano, é o Baião. Você sabe que o Tecon Rio Grande é uma concessão estadual, né? O governo federal passou para o Estado há muitos anos atrás e o Estado concedeu para a Wilson. No que se refere a nosso contrato com o Estado, a gente já tem os próximos 25 anos, tá? A gente antecipou investimentos, né, lá em 2007, 2008, antecipamos bastante e fizemos investimentos acima dos contratuais, das exigências contratuais, e, portanto, nosso contrato foi aditivado com o Estado de Rio Grande, garantindo esses nossos próximos 25 anos. O que acontece é que eles também precisam de ter esses 25 anos renovados com o governo federal. Então, a gente tem uma cláusula nesse aditivo que diz que temos os nossos próximos 25 anos, desde que o Estado do Rio Grande do Sul tenha também essa renovação. A gente é muito positivo com esse aditivo, dado que o Porto de Rio Grande nunca esteve em outras mãos, a não ser no do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, essa é uma concessão estadual desde sempre, tem mais de 100 anos na mão do Estado. Então, a gente não vê aí nenhum risco de que essa renovação federal com o Estado não acontecerá. Portanto, nós consideramos que a gente tem aí já renovado.
E, Baião, esse pedido do Estado do Rio Grande do Sul para a CEP, para fazer essa renovação, tá na pauta da CEP hoje ou ele ainda não foi feito?
Não, isso ele vai acontecer quando vencer, lá em 2022, a concessão federal para o Estado do Rio Grande do Sul. Eles sempre fizeram no último ano.
Não teria condição de fazer um pedido de renovação antecipada?
Aí é uma demanda que o Estado do Rio Grande do Sul tem que fazer, ele com o governo federal. Isso aconteceu exatamente assim em 97, quando a gente assinou a nossa concessão com o Estado em fevereiro de 97, uma semana antes ele assinou com o governo federal.
Entendi.
Em 97.
E numa situação hipotética de não haver essa renovação lá em 2022, existiria um espaço para vocês cobrarem uma indenização do regulador, do governo, pelos investimentos que vocês fizeram no Tecon?
Tudo que não foi amortizado, sim. Está previsto em contrato.
Tá joia. Muito obrigado, pessoal.
De novo, Juliana, nunca aconteceu isso, há mais de 100 anos, hein?
Entendi. Tá bom. Muito obrigado. Um abraço.
Nada. Um abraço.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra à companhia para as considerações finais.
Eu queria agradecer a todos que participaram dessa conferência de resultados e agradecer aqui a todos os meus colegas que participaram também e dizer até a próxima para o primeiro trimestre.
O Conference Call da Wilson Sons está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.